Olá, boa tarde. No alerta para a presença de várias embarcações de pesca chinesas na zona económica exclusiva dos Açores, terá sido um caso de falsificação de dados do sistema de identificação automática, informou hoje o executivo açoriano. Segundo um comunicado do governo regional, o alerta para a situação verificada a sul e a sudoeste da Ilha das Flores, no grupo ocidental, foi dado na quarta-feira, por volta das 10:30 da manhã, após o que as autoridades iniciaram uma missão de fiscalização e patrulhamento. Após o alerta, foram de imediato ativados os meios navais e aéreos das entidades participantes no Sistema Integrado de Vigilância, Fiscalização e Controlo das Atividades de Pesca. De acordo com a fonte, a Marinha enviou um semi-rígido da Polícia Marítima da Ilha das Flores para efetuar uma primeira aproximação e a Força Aérea Portuguesa enviou um avião P3 para monitorização da área identificada. A Unidade Naval do Comando Local da Polícia Marítima das Flores esteve no local e não verificou qualquer navio. As ações de fiscalização foram concluídas pelas 8:30 da noite de quarta-feira. O assunto foi referido em publicações nas redes sociais e a Agência Lusa recebeu na noite de quarta numa informação por e-mail enviada por um residente na Ilha das Flores a alertar para uma invasão ilegal de uma frota pesqueira chinesa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O autarca de Ponta Delgada e o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo defenderam um reforço da segurança na cidade para evitar situações como a ocorrida na segunda-feira, quando um homem foi esfaqueado na via pública. A agressão de um homem de 35 anos com uma arma branca aconteceu por volta da hora de almoço, junto do edifício do Santuário, no campo de São Francisco, tendo a vítima necessitado de receber tratamento hospitalar devido aos ferimentos. O Comando Regional da PSP adiantou à Agência Lusa que tomou conta da ocorrência através da esquadra de Ponta Delgada e que comunicou os factos ao Ministério Público. Questionado sobre o assunto, o Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, manifestou preocupação com a falta de agentes da polícia para que seja proporcionado um maior sentimento de segurança aos cidadãos. O autarca referiu que têm sido inúmeras as abordagens de cidadãos e empresários que dão conta de profunda preocupação com o aumento do alcoolismo, toxicodependência e criminalidade na cidade e concelho e da ausência de respostas das entidades públicas e das autoridades policiais. Das várias medidas tomadas pela Câmara, Pedro Nascimento Cabral referiu a reativação do Conselho Municipal de Segurança e a assinatura de um protocolo com a PSP para a instalação de um sistema de videovigilância em diversas artérias do centro histórico que está presentemente a aguardar aprovação da República. O autarca deu ainda nota por escrito ao Ministério da Administração Interna da necessidade de reforço urgente de 75 agentes da PSP para a colocação imediata nas diversas esquadras do Conselho. Em comunicado, o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Manuel Carlos Alves, também apelou a um reforço da segurança pública no local. O sacerdote aponta que a agressão ocorrida na segunda-feira aconteceu em plena luz do dia, numa rua e num lugar movimentados, apelando a um compromisso de todos para que o problema seja resolvido. Um homem de 24 anos ficou em prisão preventiva pela alegada prática reiterada de crimes contra o património em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande. Segundo o Comando Regional da PSP nos Açores, o suspeito foi detido através da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra Local no âmbito de diversas diligências investigatórias. A PSP adianta que o homem é suspeito de estar envolvido em diversos furtos qualificados que têm afetado a comunidade local. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa na prisão preventiva, dada a gravidade dos atos imputados e o perigo de continuidade da atividade criminosa. O PANAÇORES denunciou aos órgãos de polícia criminal uma nova suspeita de morte de touro numa tourada à corda na freguesia da Agualva, no concelho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e pediu a suspensão imediata destas práticas. O partido refere em comunicado que a denúncia deve-se à morte de mais um touro durante a realização de uma tourada à corda no passado domingo. O PAN acrescenta que estes animais permanecem nas jaulas durante largas horas, muitas vezes expostos ao sol e ao calor, sem acesso à água ou alimento, situações que apenas potenciam o seu sofrimento. O partido recorda que a morte deste animal não constitui ato isolado, uma vez que a 17 de agosto do ano passado, uma corrida realizada também na mesma freguesia culminou na morte de 4 touros, na sequência das lesões causadas durante a realização da respectiva tourada à corda, situação que também denunciou junto dos órgãos de polícia criminal.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores denunciou que as casas de banho existentes no Mirador da Vista do Rei, nas 7 cidades, na Ilha de São Miguel, permanecem encerradas e sem servidão para os milhares de turistas que passam pelo local do concelho de Ponta Delgada.
As casas de banho estiveram aqui a funcionar durante uns tempos e, por artes mágicas ou decisão governativa, fecharam-se as casas de banho, o que é uma coisa simplesmente ridícula. No nosso requerimento do ano passado, a resposta era absurda. Dizia-se que as casas de banho estavam fechadas porque era uma forma de promover a freguesia das 7 cidades, ou seja, as pessoas, se tivessem vontade de ir à casa de banho, iam às 7 cidades e essa era uma forma de lá ir. Isto só mesmo no mundo da fantasia é que podemos ter respostas destas.
José Pacheco, líder do partido nos Açores, que falava após uma visita ao local, diz que as soluções podem ser várias.
O melhor mesmo era pôrmos o governo a andar, não é? Isto é que seria o ideal, porque realmente o governo não consegue ter umas casas de banho a funcionar, eu não sei o que é que andar a fazer. Isto é uma coisa mínima, isso é uma coisa que não é para discutir muito, é pôr aqui vários turnos, tomar conta, criar as condições necessárias para funcionar. E até nós propusemos que esse tipo de infraestrutura já fosse pago, ou seja, com mecanismo, com moedas, como há no mundo todo.
Os deputados do Chega Açores, José Pacheco e Oliveira Santos, que criticam a situação, estiveram no local, no mirador da Vista do Rei, nas 7 cidades. 27 espaços de reservas florestais recebem por ano 500 mil visitas. O Governo Regional diz que vai continuar a apostar na valorização destes espaços. Segundo o Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, o Executivo investiu no último ano cerca de 1,3 milhões de euros na manutenção destes lugares.
O maior número tem a ver com os turistas, mas há um aumento dos locais em termos de manutenção física, em termos de lazer, em termos de convívio. Essas 27 reservas de recreio florestal têm um custo anual de 1,3 milhões de euros. Todos os anos há investimentos em instalações sanitárias, em miradouros, em de facto em mesas, em bancos, de modo a que as pessoas possam ter aqui uma atividade também física, uma atividade de recreio.
O governante falava durante uma visita à reserva florestal de recreio do Pinhal da Paz, na Fajã de Cima. A aposta mais recente do Executivo nas reservas florestais de recreio dos Açores foi no investimento na melhoria das acessibilidades, aumentando as condições de visitação para as pessoas com mobilidade reduzida. As reservas mais procuradas são a do Pinhal da Paz, em São Miguel, e a do Monte Brasil, na Ilha Terceira. Para já, o Executivo não tem previsto criar mais reservas florestais de recreio no arquipélago.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O documentário educativo açoriano que explora a conservação ambiental Behind a Wall of Sea venceu o Prémio Sustentabilidade no Festival Internacional Portuguese Surf Film Fest. A reportagem é do Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a produção de André Avelar e de Artur Benevides, o documentário foca-se especialmente nas ondas dos Açores. Através de entrevistas com surfistas locais das Ilhas Terceira e Graciosa, o filme revela as suas opiniões sobre a sustentabilidade no surf, abordando como é possível praticar o desporto sem prejudicar o meio ambiente. Além de mergulhar na história do surf nos Açores, o documentário destaca o impacto dos eventos de surf na comunidade jovem, mostrando como o desporto transforma vidas e cria memórias duradouras. Ao longo do filme, a relação íntima entre o mar e os surfistas é retratada, oferecendo uma visão única sobre a importância de preservar esse equilíbrio para as futuras gerações.
O Behind the Wall of Sea foi um projeto, um pequeno documentário, uma curta-metragem, e traz aqui um bocadinho da perspectiva das pessoas que estão ligadas ao mar na defesa e conservação daqui da nossa orla costeira. Fomos fazendo algumas filmagens e algumas pequenas produções para promover a modalidade. Teremos aqui uma filmagem, vamos filmar aqui uma limpeza de praia, vamos mostrar ao resto do mundo e principalmente à nossa comunidade o que fazemos e o que é que estamos a desenvolver. Foram, não sei, umas 180 horas de trabalho, mais ou menos, para dar 18 minutos. A minha inexperiência nessa área era bastante. E a verdade é que superou as nossas expectativas e o Portuguese Surf Film Fest foi escolha de júri, e bem como para o festival de Save the Waves, que é um festival internacional e que vai a 18 países diferentes. É o único festival de surf e conservação ambiental. Okay. E fomos selecionados também. E qual é o nosso espanto quando ganhámos o prémio da sustentabilidade do Portuguese Surf Film Fest, festival já com 10 anos, para ficarmos bastante contentes e admirados. O filme é muito genuíno, é muito puro, não tem grandes produções envolvidas. É quando acabar, em princípio a partir de outubro, acaba o festival da Save the Waves, acaba nos Açores, onde vai ser também exibido nas grandes salas aqui da nossa região, nos Açores todos, e pronto, e a partir daí ficará disponível para outro público ter a oportunidade, como é óbvio, de não poder ir à sala e poder ver.
André Avelar, do projeto Save the Azores Waves, em declarações à Voz da Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A marginal da Praia Formosa, na Ilha de Santa Maria, volta a encher-se de festivaleiros já a partir de hoje até sábado. A 40ª edição da Maré de Agosto vai contar com nomes como Rui Veloso Trio, Jess Royal e Hayam, entre outros, para festivaleiros dos 8 aos 80 anos.
Temos o Rui Veloso, vem pela terceira vez, vem ao festival. Vem uma versão acústica, Rui Veloso Trio. Na última noite do festival, creio que acabará com o público todo a cantar as músicas dele. Temos D.A.D., que também já cá tiveram, acho que há 14 anos, uma banda de rock da Dinamarca que também festeja os 40 anos em 2024. Temos a IOM, que é uma mistura de Brasil, Espanha, Itália também. Temos Lanterloop, que é uma dupla que vem da Ilha de Reunião, no Índico, que vai trazer uma espécie de música de reggae, de hip-hop. Lembra-me, Petit Fumé é algo, um rock muito divertido. Temos o reggae jamaicano com o Jesse Royal. Teremos também King Ogul Kenyatta, com instrumentos feitos de latas e garrafas de plástico, para lembrar um pouco o que é a dimensão da música africana. Pamela Badjogo também tem sua magia. Vai iniciar o festival e tem uns ritmos muito engraçados. Quem diga que há quem compre o bilhete para vir ao festival, nem quer saber quem é que vai tocar, sabe que vai ter surpresas e que vai gostar.
Eduardo Arruda, presidente da Associação Cultural Maré de Agosto. Para o responsável, os 40 anos do evento simbolizam muita música, memórias e reencontros, e uma prova de longevidade, de superação e também de ambição. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde, até amanhã.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.